DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW em português. No estúdio acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com as principais notícias desta manhã de quinta-feira. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições garante que vai clarificar todas as dúvidas relativamente aos resultados das eleições gerais. Desde o dia das eleições, que a oposição moçambicana aponta o dedo aos órgãos eleitorais. Há queixas sobre a demora dos resultados e sobre irregularidades no escrutínio. Na cidade de Quelimane, o maior partido da oposição, a Renamo, acusa a Comissão Distrital de Eleições de ter viciado os resultados das eleições e já apresentou queixa em tribunal. Mas o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, disse ontem que a comissão ainda não recebeu nenhuma notificação judicial. A polícia angolana libertou 5 jovens que estavam presos há 11 dias, na sequência de uma tentativa frustrada de manifestação em Luanda. O advogado David Mendes disse à agência de notícias Lusa que os jovens estavam presos por indícios de resistência à autoridade, depois da tentativa de protesto a 11 de outubro contra as alterações propostas à lei da nacionalidade. O advogado acrescentou que não havia nenhuma acusação formal. Terão também faltado os documentos de suporte à queixa-crime, por isso os jovens foram libertados. Já morreram quase 4.900 pessoas infectadas com ébola. É o novo balanço da Organização Mundial de Saúde, que diz também que quase 10 mil pessoas contraíram a doença na Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa. Os líderes da União Europeia encontram-se hoje em Bruxelas. E um dos temas em cima da mesa será como reforçar o combate à epidemia na África Ocidental. O Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde também debate novas medidas que poderão ser implementadas, incluindo possivelmente restrições a viagens. Uma explosão numa estação de autocarros terá feito vários mortos no norte da Nigéria. A notícia é avançada pela agência de notícias France Presse, que cita testemunhas, mas ainda não se sabe ao certo quantas pessoas morreram nem o que provocou a explosão. Até agora, ninguém reivindicou a autoria do ataque, mas o principal suspeito é o Boko Haram. O grupo radical já levou a cabo vários ataques na região. Esta explosão volta a levantar dúvidas sobre o cessar-fogo com o Boko Haram, que foi anunciado na semana passada pelo governo nigeriano. No Canadá, um militar foi morto por um homem armado junto a um memorial de guerra. O atacante conseguiu depois entrar no Parlamento canadiano, mas foi abatido pelas forças de segurança. O primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper, classificou o tiroteio no Parlamento como um ataque terrorista. O ataque coincide com o envio de aviões militares canadianos para o Iraque para integrar a coligação liderada pelos Estados Unidos, que combate o grupo radical Estado Islâmico. Nos Estados Unidos, 4 ex-seguranças da empresa privada Blackwater foram considerados culpados da morte de 14 iraquianos em Bagdad em 2007. Os ex-seguranças eram acusados de disparar contra civis numa praça movimentada da cidade. Os governos dos Estados Unidos e do Iraque concluíram que não havia justificação para o tiroteio. Outras 18 pessoas ficaram feridas. Um tribunal norte-americano considerou agora um dos ex-seguranças culpado de homicídio qualificado. Os outros 3 foram condenados por homicídio involuntário. A União Europeia vai ter uma nova comissão a partir de 1 de novembro. A comissão foi aprovada pelo Parlamento Europeu. O novo presidente da Comissão Europeia será Jean-Claude Juncker, que substitui no cargo José Manuel Durão Barroso. Juncker tem já na manga um plano de investimento de 300 mil milhões de euros para fomentar a economia e a criação de empregos. E por fim, na Liga dos Campeões, o clube alemão Dortmund foi à casa do Galatasaray ganhar por 4-0. O Bayer Leverkusen venceu o Zenit São Petersburgo por 2-0. O Real Madrid ganhou por 3-0 em casa do Liverpool e o Benfica empatou a 0 no terreno do Mónaco. Mais sobre esta jornada da Liga dos Campeões já a seguir no Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Luta renhida entre Dilma Rousseff e Aécio Neves pela presidência do Brasil. Biodiversidade entra na agenda do Spalop e Benfica conquista primeiro ponto na Liga dos Campeões e equipas alemãs não param de marcar golos. Estes são temas que desenvolvemos já a seguir neste Jornal da Manhã. Fique connosco. O Brasil está em contagem decrescente para a segunda volta das eleições presidenciais. Faltam 3 dias e a campanha está cada vez mais renhida. Nesta reta final, os candidatos à presidência da República, Aécio Neves e Dilma Rousseff, surgem nas sondagens lado a lado. Camila Campos.
A mais recente sondagem divulgada no Brasil mostra que os candidatos à presidência da República seguem tecnicamente empatados, como vem revelando as últimas pesquisas, segundo o levantamento Datafolha, encomendado pelo jornal Folha de São Paulo, divulgado nesta quarta-feira. A candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff, tem 52% das intenções de votos válidos contra 48% do candidato Aécio Neves, do PSDB. Os números mostram, nesta pesquisa, um movimento de leve recuperação numérica da presidente Dilma. Mas como deve ser considerada a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois presidenciáveis continuam praticamente empatados. Detalhando por segmentos sociais, a pesquisa revela ainda que o candidato oposicionista Aécio Neves aparece na frente entre aqueles brasileiros com ensino superior e entre os que ganham acima de 10 salários mínimos. Já a candidata do PT, o Partido dos Trabalhadores, é a favorita no grupo de pessoas que recebem até 2 salários mínimos e entre as mulheres. E foi ao público feminino que a candidata à reeleição, quase já sem voz, se dirigiu nessa quarta-feira em discurso no estado do Rio de Janeiro.
Nos últimos 2 dias, eu devo ter feito uns 10 atos, então por isso que ela está assim. Eu estou fazendo essa caminhada com as mulheres. No meu governo, eu quis mostrar que as políticas sociais, elas podem ser direcionadas para a mulher. Do Bolsa Família, hoje, 93% das pessoas que recebem o cartão são mulheres.
Ameaçado com a aceitação da população brasileira em relação à política assistencialista, o candidato de oposição, Aécio Neves, tranquilizou os brasileiros que recebem um benefício.
Meu dever é tranquilizar os beneficiários do Bolsa Família, porque o Bolsa Família não só vai continuar, como vai ser ampliado através da família brasileira.
Em paralelo às últimas pesquisas eleitorais desta reta final de campanha, o que se percebe no Brasil é que o tom de ataque entre os presidenciáveis vem perdendo força, mas ainda não deixou de existir. Um dos ataques mais fortes foi quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apoiador de Dilma Rousseff, comparou o partido do adversário Aécio Neves, o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, ao nazismo. Nessa quarta-feira, o candidato Aécio Neves respondeu à ofensa.
Eu acho que só quem perde com isso é ele. Eu acho que ele é a pequena a sua biografia com ataques torpes e absurdos como esse.
A resposta de Aécio Neves veio um dia após a declaração inflamada do ex-presidente Lula em Pernambuco, único estado da região do Nordeste brasileiro onde Dilma não ganhou, perdendo para Marina Silva, terceira colocada na eleição presidencial no Brasil, portanto, candidata derrotada, que declarou no último dia 12 apoio ao candidato Aécio Neves. Até o momento, os brasileiros já assistiram a 2 debates entre os candidatos nesta segunda volta, sendo o primeiro deles marcado por muita ofensa entre Dilma e Aécio. Agora resta aguardar, portanto, pelo último debate na televisão brasileira esta sexta-feira, às vésperas do fim de semana, que promete ser histórico na vida dos brasileiros. De Belo Horizonte para DW, Camila Campos.
E a poucos dias da segunda volta das presidenciais brasileiras, como avalia as relações entre o Brasil e a África? Mudaria alguma coisa na política externa brasileira para o continente africano? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Angola, há muitas jovens que continuam a abandonar os estudos porque se casam ou porque têm filhos e depois não voltam às aulas. A ativista cívica Isabel Zeca diz que há milhares de jovens nesta situação. Por isso, Isabel Zeca, da Organização Angolana de Defesa dos Direitos Humanos, ou MUNGA, tem agora um projeto para inverter este quadro. Os pormenores com o nosso correspondente em Benguela, Nelson Sul, de Angola.
Isabel Zeca Bueio, ativista cívica da Associação de Defesa dos Direitos Humanos, a UMUNGA, apresentou recentemente, numa das universidades em Benguela, um projeto denominado Unjanja, que visa incentivar e garantir licenciatura às jovens entre 20 e 35 anos de idade que, por razões da maternidade, tenham desistido dos estudos, mas que, por razões financeiras, não conseguem retomar aos seus estudos. Motivar os jovens a lutar pelos seus sonhos, buscando outras oportunidades de formação e especialização, e aproximar os estudantes universitários ao mercado de trabalho é outra meta constante no projeto apresentado pela jovem ativista de 26 anos. Um projeto que surgiu depois de Isabel Zeca ter participado do programa norte-americano de intercâmbio para jovens líderes africanos, em que participaram 500 estudantes africanos a convite do presidente Obama. Após a apresentação do projeto à comunidade estudantil universitária, a DW África, a ativista Isabel Zeca, explicou-nos sobre as motivações do projeto.
Enquanto meninas, nós somos educadas a ser submissas aos nossos parceiros. Isso é uma cultura social muito forte ainda em Angola. Nós somos ensinadas a ser mãe e a ser esposa e nada mais além disso. Agora começa-se a acrescentar com a questão de ser licenciada. Tens a tua licenciatura, tens que casar e necessariamente ter filhos, porque se te tornares numa doutora, seguires carreira, isso para a nossa sociedade quase não faz sentido nenhum. Mas se tiveres a família, se te casares, se tiveres filho, assim a sociedade nos diz que és a mulher preparada, que és a mulher completa.
Por esta razão, a ativista da UMUNGA entende que estas e outras necessidades de formação para os jovens universitários podem sim serem supridas, bastando incentivo.
O projeto vem a suprir aquelas que são as necessidades de formação em níveis profissionais, formação em nível de experiência de trabalho para os jovens angolanos. Porque nós, quando vamos à universidade, às vezes vamos porque somos pressionados em função daquelas que são os serviços que nos são oferecidos. Por exemplo, se eu quiser fazer um mestrado em tecnologia, tenho que necessariamente ir fora. Mas há quem não tem oportunidade de encontrar essas bolsas de estudos que normalmente são oferecidas pelas organizações, pelas embaixadas ou por qualquer outra instituição para seguir a sua carreira, para seguir sonho e se profissionalizar numa determinada área.
Do outro lado da plateia esteve a jovem Elsa Mutale, que acompanhava atentamente a apresentação do projeto. Sublinhou que, por se tratar de uma iniciativa inédita no país, é muito importante que as instituições estatais ou não estatais possam prestar todo o apoio para o êxito do projeto.
Acho que está a faltar mesmo isso dentro da nossa sociedade angolana. Eu acho que é muito interessante e estamos de parabéns. Pelo menos alguém tinha que começar.
Ainda assim, Elsa Mutale defende que o projeto deve ser estendido aos jovens que estejam a frequentar o ensino médio pelos seguintes motivos.
Eu acho que onde há mais carência é mesmo aquelas meninas que terminam o ensino médio. Na universidade pública não conseguem entrar porque há muita burocracia. E na privada porque as mensalidades são muito caras. Se existe um projeto, então começamos por ali.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
O tema da biodiversidade entrou definitivamente na agenda dos países africanos de língua oficial portuguesa. Na Guiné-Bissau, o governo diz que a biodiversidade está no centro da estratégia de desenvolvimento do país. Em Angola, estudantes universitários e professores voltam a realizar pesquisas sobre a fauna, a flora e a evolução do clima no país, 40 anos depois das últimas pesquisas. O projeto é financiado pela Alemanha. António Rocha.
A província da Huila, no sul de Angola, é o primeiro a receber o Observatório de Biodiversidade do país, a ser instalado no planalto da Tundavala, a 2.200 metros de altitude. A coordenadora desta rede de monitorização, Fernanda Lages, explicou à agência Lusa que este observatório, o primeiro de cinco previstos para várias províncias angolanas, já está a ser instalado e, além da recolha de dados, servirá também como campo de treino para os estudantes e docentes universitários que depois vão assegurar a operação dos restantes. Fernanda Lages, diretora do herbário do Instituto Superior de Ciências de Educação do Lubango, em entrevista à agência Lusa, destaca a importância dessas pesquisas.
Fauna e flora são importantes por si próprios porque são elementos do ecossistema responsáveis por proporcionar determinados serviços para o equilíbrio ecológico, etc, etc. Estes estudos têm importância acrescida porque não temos informações sobre fauna e flora. As informações que temos pararam em 1975. Há este período todo de quase 40 anos que as informações são dispersas e nem sabemos se são credíveis. Então, estes grupos são importantes para verificar o que é que mudou de 75 para aqui.
No Planalto da Tundavala, além de pontos de recolha e monitorização de dados sobre a biodiversidade local, a atividade humana predatória e as variações na vegetação, está já a ser instalada uma estação meteorológica para também registar as variações climáticas, nomeadamente as chuvas, temperaturas e queimadas. Nesta fase, aquele observatório de uma rede que deverá recolher informações no sudoeste de Angola durante os próximos 4 anos, já envolve 11 pessoas, entre alunos e docentes, que realizam a atividade no herbário de Lubango, mas o objetivo é incluir mais pessoas nesse projeto, financiado pelo governo alemão, num montante de 235 mil euros. Para Fernanda Lages, a ideia é de alargar estas operações ao envolvimento de estudantes de outras universidades de Angola.
Temos necessidade de meter essas pessoas para não parar o projeto. Agora estamos a tentar aliciar aqui da Faculdade de Ciências de Luanda, ver se eles querem fazer os estágios lá, que para eles era bom. Não era garantido que iam ficar lá a trabalhar, mas pelo menos tentava-se.
Variações de clima, de regime de chuvas, frequência de queimadas ou sobre grupos de animais presentes ou ausentes são dados que os observatórios angolanos vão gerar e conjugar com outros do género. De destacar que Angola está a dar a continuidade à rede de observatórios que liga a África do Sul ao Marrocos. Num outro país africano de língua oficial portuguesa, a Guiné-Bissau, o tema concernente à biodiversidade está no centro da estratégia de desenvolvimento do país, como anunciou no último fim de semana o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira no encontro com autoridades nacionais e com a comunidade internacional em Bissau. De acordo com as autoridades guineenses, cerca de 1/5 do território do país está coberto por áreas protegidas, sendo que o arquipélago dos Bijagós, com 88 ilhas e ilhéus, faz parte da lista de reservas da biosfera da Agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. António Rocha, DW.
Os alemães gostam de doar roupas usadas a organizações que as distribuem pelos mais carenciados. A África é um destino de eleição e a Tanzânia, um dos países que recebe mais roupa em segunda mão da Alemanha, mais de 600 mil toneladas por ano. Nesta reportagem adaptada por Cristina Kripal, o repórter da DW, Carson Kaminski, constata que em Dar es Salaam, a roupa em segunda mão não é doada, mas revendida. Saiba mais sobre este chamado negócio da Mitumba.
Penso que isto não me vai ficar mal, mas tem qualquer coisa de infantil.
Nancy Vansa tenta abrir o caminho por entre um grupo de mulheres. Para a frente de um monte de roupa que tem o dobro da sua altura. Um homem vai-lhe passando algumas peças e Nancy examina rapidamente um vestido preto para sair à noite, jeans e uma blusa com folhos.
A Mitumba é boa para nós e tornou-se numa moda. Posso comprar muitas coisas porque são baratas. Procuro sempre, até encontrar o que eu quero.
Mitumba, a roupa em segunda mão oriunda da Europa, já é parte integrante da sociedade tanzaniana. 90% da população compra assim o que precisa para vestir. A oferta no mercado de Karume é grande. Sapatos, fatos, roupa interior, mochilas e lençóis. Há de tudo a preços modestos. Mas também há mitumba de primeira classe. Trata-se de roupa de marca que custa 3 vezes mais. Os revendedores já perceberam que se toda a gente quer mitumba, então é possível ganhar dinheiro com este negócio. E a indústria têxtil nacional sofre, diz Hilary Terry.
Now the kangas and kitenges,
há uma quebra de vendas da roupa tradicional. Muitas pessoas estão a perder o emprego por causa da importação de mitumba.
A lot of people now losing jobs because of it.
80 mil pessoas já perderam o trabalho no setor têxtil. Mas Terry quer continuar a vender a indumentária tradicional que fabrica, para o que deposita as esperanças num estilo novo de moda, uma mistura de peças usadas ocidentais com roupa tradicional africana. Porém, a mitumba não é só um problema. A roupa importada está na origem de um mercado novo para as fundis, o nome que aqui se dá às costureiras. Diz-se que cada tanzaniano tem a sua própria fundi. Por isso, Jarida Peter mudou de trabalho. Agora passa o dia no mercado de Karum, diante da sua máquina de costurar, e ganha uma média equivalente a 50 euros por mês.
No meu trabalho antigo, não conseguia progredir. Por causa da mitumba, tenho a possibilidade de vender muita coisa. Panos, cortinas e toalhas de mesa. Para mim, vale muito mais a pena.
Imansivanka diz que a mitumba para ela é apenas uma alternativa aos preços elevados dos centros comerciais. Passadas 3 horas, encontrou finalmente o que procurava.
It was a good price. Consegui
um bom preço. No centro comercial, por 4 euros, só comprava umas calças. Assim, consegui 2 pares.
I'll get one for 8,000.
A mitumba transformou a indústria têxtil da Tanzânia. Mas se por um lado este setor sofre, por outro, a importação criou novos postos de trabalho. Pelo menos do ponto de vista da roupa, a sociedade encontrou uma forma barata de se aproximar do Ocidente. Cristina Kripal, DW.
DW. Desporto.
Esta foi uma jornada de golos, muitos golos das equipas alemãs na Liga dos Campeões. Na terça-feira, o Bayern de Munique foi a Roma e venceu por 7-1. O Schalke bateu os portugueses do Sporting por 4-3. E esta quarta-feira, o Borussia Dortmund foi à casa do Galatasaray vencer por 4-0. Tudo começou com um golo de Pierre-Emerick Aubameyang ao minuto 6. Foi também do pé de Aubameyang que saiu o segundo golo do Dortmund ao minuto 18. No campeonato doméstico, as coisas não correm muito bem ao Dortmund. O clube está neste momento no fundo da tabela da Primeira Liga Alemã, mas na Liga dos Campeões, a equipa parece ser outra. Aubameyang ainda tentou fazer o hat-trick ao minuto 31, quase conseguiu, mas a bola bateu no poste. 10 minutos depois, o chute de Marco Reus foi mais certeiro. Reus chutou de fora da grande área e a bola foi parar ao canto superior esquerdo da baliza do Galatasaray. No final da primeira parte, os alemães foram para os balneários a ganhar por 3-0. Na segunda parte, entraram 2 jogadores decisivos para o resultado final. Gundogan impôs-se no meio-campo, passando a bola a Adrián Ramos. O colombiano chutou com o pé direito e fechou o marcador aos 83 minutos. Feitas as contas, o Dortmund marcou 4 golos. O Galatasaray não teve resposta. Hamed Altintop, do Galatasaray.
Heute haben wir es in der ersten Halbzeit extrem einfach gemacht. Da haben sie gar nicht so viel investiert.
Hoje facilitámos muito na primeira parte. Não foi preciso muito para o Dortmund acertar. Se bem que o terceiro golo de Reus foi espetacular. Agora é preciso avaliar a nossa prestação. Com esta vitória, o Dortmund olha agora com confiança para os oitavos de final da Liga dos Campeões. No final de 3 jornadas, o clube alemão lidera a tabela do grupo com 9 pontos. Mats Hummels, do Dortmund.
Ich glaube, man hat gesehen, wir haben heute sehr konzentriert gespielt.
Deu para ver que hoje estávamos bastante concentrados no jogo. Defendemos bem a zona que queríamos defender e foi a partir daí que começámos os ataques rápidos, muito perigosos. Perigoso foi também o Bayer Leverkusen na partida contra o Zenit São Petersburgo. O Leverkusen ganhou por 2-0 com golos de Donati e Kyriakos Papadopoulos. Esta quarta-feira, o Benfica conquistou o primeiro ponto na Liga dos Campeões ao empatar a 0 em casa do Mónaco. O Benfica está por um fio na competição. É o último do grupo C. No grupo é o Leverkusen que lidera. No grupo B, o líder é o Real Madrid, que esta quarta-feira conquistou a terceira vitória em 3 jornadas. Os merengues foram à casa do Liverpool e ganharam por 3-0. Um golo foi de Cristiano Ronaldo, os outros dois de Benzema. O Atlético de Madrid recebeu o Malmö e ganhou por 5-0.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5:30 e às 19:30, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntávamos esta manhã, há poucos dias da segunda volta das presidenciais no Brasil, como avalia as relações entre o Brasil e a África e se mudaria alguma coisa na política externa brasileira para o continente africano. A minha colega Madalena Sampaio já está aqui no estúdio, esteve a acompanhar as mensagens que recebemos. Muito bom dia, Madalena.
Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. Eu começo pela mensagem de Francisco Manica. Ele acha que nos mandatos de Lula da Silva e Dilma Rousseff, o Brasil esteve mais próximo de África e principalmente dos PALOP. Espero que com o próximo governo isso continue. Isaac Deti diz que há diferença sim. Por exemplo, Lula da Silva mostrou isso quando deu missa aos dirigentes do meu país, Moçambique. Sérgio António Teixeira escreve: eu acho que a África deveria buscar no Brasil conhecimentos de como fazer política sem fraude, sem atraso na divulgação de resultados, sem roubo de votos, enfim, buscar conhecimentos para boa democracia em África. Dilson Lino considera que não mudaria, diz que não mudaria nada nas relações entre o Brasil e os países africanos, e Demar dos Santos acha que o PT nos últimos mandatos ficou mais perto de África, por isso ele espera a vitória de Dilma Rousseff. Luís Pios considera que as relações Brasil-África mudaram sim. O presidente Lula da Silva entendia bem as necessidades africanas e eram ditas ao público sem rodeios, e agora as coisas são mais formais e diplomáticas. Tuvangipano de Maputo considera que quem sair vencedor do sufrágio brasileiro não vai deixar a África, os países lusófonos, em maus lençóis. Almeja o sucesso ao futuro presidente e que ponha em prática o plano do seu manifesto eleitoral. Arnaldo Matimbe acha que com o PT no poder, a África esteve na agenda da política internacional brasileira, o que não se vinha observando com o PSDB no poder. Contudo, acho que poucos aspectos poderão mudar, porque tudo já entende que a África tem oferecido mais do que tem recebido e, neste caso, o Brasil só tem a ganhar com a África. Nós recebemos também bastantes comentários no Facebook sobre outras eleições. Em Moçambique, o partido Renamo, na cidade de Climane, acusou a Comissão Distrital de Eleições, na capital da Zambésia, de ter viciado os resultados das eleições anunciadas segunda-feira. Já apresentou queixa em tribunal. O ouvinte Jani Mula comenta: isso de dizer que é extemporâneo quando as irregularidades se verificaram não devia ser permitido. É a vida das pessoas nos próximos 5 anos que está em jogo. Tem de se investigar a verdade. Rondão Coacua concorda plenamente com a Renamo. E Vítor Pinto escreve que, apesar de estar fora e não ser moçambicano, concordo plenamente que faço parte de um Estado democrático e é preciso ouvir as pessoas que estão nas mesas de voto. Cecínio Fernando diz: dou a quem doer, a Renamo venceu. Guilherme.
Muito obrigado, Madalena, e um obrigado em especial a todos os que nos enviaram os seus comentários. É o ponto final de mais um programa da DWA em português. Obrigado por nos acompanhar. Votos de um bom dia.